Olá, pessoal. Começa agora o Radar da Semana. Eu sou Marcele Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zanlorenzi.
E aí, Mar, tudo certo? Posso ser o Conference aí? Mais conteúdo ainda no Radar da Semana. Estamos aí super afiados.
Pós-CEO Conference e no meio da temporada de balanços, né, Gerson? Aí já saíram vários...
É isso, e no meio do furacão que é o Brasil, que sempre.
Macro, é. A gente não fica, não tem calma, mas vamos que vamos. Bom, hoje, né, como a gente já falou, está no meio da temporada de balanços aí do quarto trimestre. A gente já viu os resultados dos grandes bancos, também saíram resultados de empresas de telecom. Então... um dos nossos convidados aqui da mesa hoje, que é o analista de ações especialista em telecom e setor financeiro, o Vitor Mello.
E aí, Gerson, Marcele, Brunão, tudo bem, pessoal? Exato, né? Depois da CEO Conference, Brasil é, como sempre, bastante emocionante e a cereja do bolo aqui no meio da temporada de resultados. Acho que tem bastante coisa para a gente falar aí no episódio de hoje.
E além do setor financeiro, a gente vai falar... de outras companhias, a gente vai detalhar um pouco aí, São Martinho, Raizen, a WEG, né, uma das queridinhas aí do mercado, e também perspectivas para o setor de petróleo e gás, que teve prévia nesta semana, e Vale, que sai nesta quinta-feira após o fechamento, certo, Bruno Lima?
É isso aí, famoso hoje, enfim, também, a gente vai falar um pouquinho também, né, a China começou mais animada o ano, agora está numa pequena pausa ali, mas não quer dizer que as coisas não estejam acontecendo.
E no caso da Vale, dá para a gente falar porque ela já soltou prévio operacional, né? Então dá para ter uma ideia ali do que vem do resultado, né?
Então, essa questão da prévia, até já puxando aqui, a prévia operacional da Vale, ela fala mais da parte de volume, né? E aí, quando você traz ali um pouco do que foi o preço médio do minério lá no quarto tri, você já tem ali uma boa ideia do que pode ser efetivamente a parte operacional, né? O EBITDA ali da história. O que pode surpreender entre, né, a receita, que está meio dada, e a parte do EBITDA? Você tem a questão de custo, né? O custo caixa, frete, mas a princípio a gente acha que não vai ter grande surpresa aqui nesse ponto. Acho que sim, custo tem um ponto interessante que é... a questão da inflação de custo, naturalmente, do setor inteiro. Então, você acaba tendo os players mais competitivos se destacando nesse aspecto. Agora, o que realmente é importante para o resultado, a gente acha que tem duas coisas para observar que não estão ligadas à parte operacional. A primeira é sempre você ficar de olho se tem alguma provisão, alguma coisa que venha de repente, né, uma discussão nova de... provisão para questões de barragem. Sempre o mercado vai ficar um pouco mais antenado no S11D, que é o projeto lá de expansão, né, na parte norte da Vale. E ali a gente fala bastante sobre isso, o mercado fala bastante sobre isso de forma recorrente. Né? Você tem uma geologia específica, então a logística, enfim, também não é trivial. E tem sofrido bastante percalços ao longo do tempo para você entregar o volume de minério que era esperado. E por outro lado, a questão do processo de desinvestimento da parte de metais básicos, que é onde pode ter aqui uma... pensando mais ali numa coisa um pouco mais curto prazo, que é onde, de repente, você pode ter uma surpresa um pouco positiva. A Vale falar um pouco melhor, detalhar um pouco mais como é que está a evolução desse processo. Algo que no último Vale Day, que foi em dezembro, enfim, falou grandes novidades. Se tiver alguma coisa nova e isso vier realmente para a mesa no conference call, né, na teleconferência de resultado, isso pode ser um price mover ali para a história da Vale. Mas, sem dúvida alguma, o mais importante é o que a gente estava até falando hoje de manhã lá, que o Arthur, né, quando o Chamaco estava falando, que era que, apesar dos números oficiais da China não terem, né, transparecendo isso, você poxa os dados de janeiro, fevereiro, de mobilidade, né, os indicadores antecedentes têm sido realmente bem fortes.
E a Vale também já deu uma pernada no ano passado, né, de preço também. Então, acho que já teve uma realização desses dias ali de preço e tal. Então, no price action ali também, é até bom para dar uma respirada ali, dar uma consolidada nesse patamar de preço, para depois tentar voltar a subir mais.
Né? Assim, sendo bem pragmático aqui, trazendo, né, um call to action, esse nível de preço, né, dado a respirada que o papel deu, a gente acha que faz sentido. Assim, porque, primeiro, o minério ele voltou muito pouco, o papel até voltou mais do que o minério, né, se você olhar a elasticidade. E tem todas as discussões de pô, preço do minério mais alto, será que a Vale, até o Gerson provocou isso hoje, mano, será que a Vale vai falar, né, pode pagar mais dividendo no futuro, a Vale pode, enfim, aumentar um processo de recompra invariavelmente, lembrando que ela tem um processo de recompra aberto, pode ser, mas acho que é uma discussão mais a posteriori, conforme o comportamento do preço do minério de ferro ao longo de 23.
E no caso da Vale, podem vir perspectivas, os guidances também, ou ela já informou o que, que espera para este ano?
Ela já informou a parte de volume, ela já falou a parte de volume, já deu uma ideia ali. É mais volume do que, enfim, porque a parte de custo...
É mais operacional que ela informou.
É mais operacional que é o que está na mão, né? Comportamento de oferta e demanda, eles acabam falando um pouco das percepções. Olha, como é que está o comprador marginal, enfim, aí acaba sendo mais um feeling de mercado mesmo.
E, Bruno, já falando de perspectiva para esse ano, vocês soltaram nessa semana um relatório de estratégia, né? Falando ali da redução das estimativas de lucros para 2023. Isso até excluindo Vale, Petrobras. O que a gente viu nesse relatório?
A gente viu uma redução, nosso número foi agora para 7% de alta ano contra ano, quando você pega o lucro consolidado do nosso universo de cobertura, que são sei lá, umas 150, 160 empresas, alguma coisa por aí. Assim, o que chama a atenção? Vamos lá, grandes fatos aqui. Primeiro, lucro, juro mais alto, aí você acaba retirando, né, via despesa financeira, uma parte ali do lucro líquido das empresas, então a gente, né, revisão de curva de juros, que é um impacto importante, isso do lado mais das empresas domésticas, então empresas mais alavancadas, né, que tem mais dívida no balanço, acabam, enfim, tendo esse detrator de lucro líquido. E aí do lado de exportadoras foram algumas coisas um pouco mais pontuais. Acho que isso, papel e celulose teve algumas questões. Hoje o Melo está até aqui com um relatório. Mas, enfim, aí foram algumas coisas um pouco mais específicas. Por exemplo, petróleo. A gente tinha um preço médio mais alto. Era 90 e... alguma coisa próxima a 95. Agora virou 85 dólares o barril médio, né? O preço médio. Então, isso também traz algum nível de redução de lucro líquido para as empresas, né, de exploração e produção de petróleo. Papel celulose. Tem a questão de câmbio. Tem a questão também de despesa financeira. Então, nesse aspecto, de novo... algumas questões pontuais, mas acho que, sem dúvida alguma, o que mais afetou um grupo maior de empresas foi realmente a parte de juros. Isso foi um fator importante.
Ah, sim, né?
Acho que até ontem falaram isso bem no seu conference, né? Naquele painel do varejo ali.
Exato.
O pessoal realmente trouxe um ambiente mega desafiador. A gente viu, né, o Caged mais fraco, BCBR hoje também sem grandes, né, ânimos, ou seja, essa Selic de 3,75 aí, ela é bem restritiva na parte econômica, que obviamente ela está lá por uma questão de conter inflação, com objetivo claro, mas realmente cria um ambiente, um cenário bem desafiador, não só para o varejo, mas tudo está ligado à atividade doméstica, né, Vitão?
Ah, não, exatamente isso, né, já é um ótimo ponto, até, enfim, a gente teve histórias micro dentro do varejo que ajudam a justificar também essa queda do setor, mas de uma maneira geral... Acho que vale destacar que dentro da nossa revisão a gente acha que o varejo ele vai ser o terceiro maior contribuinte para esse patamar menor, né, para essa revisão negativa aqui que a gente teve de lucro. Os outros dois setores que tiveram uma revisão que ainda foram maiores do que o varejo, que foi basicamente o setor de saúde. E aqui bastante, acho que um dos principais players, né, falando da Rapvida, a gente acha que uma das principais explicações é por causa de um ticket médio, que ele acabou sendo um pouco menor, né, na última divulgação de resultado, e também alguma dificuldade para você fazer a integração dos M&As que a companhia fez bastante. E o principal contribuinte para essa queda foi o setor de siderurgia e mineração, né? Acho que aqui, além de todas as questões já colocadas e etc., o que vale destacar também é que você tem do lado... de margem, do lado do custo, né, uma inflação de custo que acaba também impactando esse resultado dessas companhias. Então, é que os três principais contribuintes para essa revisão negativa, né, setorialmente falando, foram siderurgia e mineração, setor de saúde, healthcare e varejo, né, ambos, todos os três aqui, eles obviamente talvez siderurgia e mineração um pouco menos, mas healthcare e retail com uma ligação muito grande ao cenário macroeconômico nacional, né? Principalmente no healthcare aqui também, porque dado que são empresas que ainda têm uma curva de crescimento, que ainda estava se precificando um crescimento muito acelerado, se acaba tendo um impacto grande aqui também.
E do lado positivo?
Ótimo ponto, né? Acho que nem tudo é ruim, né?
Exato.
Mas acho que os principais papéis que a gente vê um impacto positivo, né? E falando setorialmente aqui, a gente acha que pode ter um impacto positivo no setor de aluguel de carros, de bens de capital e de papéis celulose principalmente, né? Acho que óleo e gás também é um setor que a gente vê que pode acontecer uma performance positiva. Mas aí aqui, obviamente, o número ele acaba ficando um pouco sujo por conta do tamanho da Petrobras no índice, que deve ter um crescimento de lucros, mas aqui você acaba sujando um pouco, acaba ficando muito maior, né? Eu acho até, Marcelo, que mesmo com essas revisões, e é algo que a gente sempre, nas nossas discussões com clientes, de estratégia, a gente fala bastante, né? Dos indicadores preço-lucro da Bolsa e o Earnings Yield. E sempre que a gente discute isso, obviamente você faz com o lucro líquido estimado do próximo período. Uma vez que a gente revê esses números, obviamente esse indicador ele se expande, o PI da Bolsa ele aumenta. Mas mesmo assim, mesmo com essas revisões negativas, a gente continua próximo a dois desvios padrões da média histórica. Então, acho que a mensagem aqui inteira é o seguinte, né? Poxa, talvez a Bolsa brasileira, né? As empresas brasileiras elas tenham uma diminuição do seu lucro consolidado. Em contrapartida, o indicador ele continua em patamares muito baixos. Ele continua a níveis que a gente viu em 2008, no fim de 2008, começo de 2009. Se a gente insere Petro e Vale na bolsa, no indicador, a gente estaria falando de níveis de 2005. Então, concordo, acho que é válido que, de fato, revisões negativas nunca é positivo, mas o cenário geral ele acaba não mudando, né? Você tem um cenário macro um pouco mais pressionado, que obviamente é o principal driver dessas mudanças. Em contrapartida, quando olhado para a Bolsa, a gente continua vendo um indicador bastante barato.
Então, a gente pode dizer que está atrativa em termos de preço?
A gente acha que continua atrativa em termos de preço. Mesmo inserindo, mesmo com taxa de juros real a níveis bem altos, né? E aqui eu acho uma discussão bem interessante, o indicador do Earnings Yield, que a gente costuma colocar nos nossos relatórios, ele basicamente é o prêmio para possuir ações. Então, você já desconta a taxa de juros real, né? Se você não tivesse descontando essa taxa de juros real, você teria um prêmio para possuir ações a partir da risk-free, né? Vamos colocar assim, maior ainda. Então, você está com prêmio para possuir ação de perto de 4,7%, 4,8%. O que acaba também sendo um indicador bem alto, próximo de 1,5, 2 desvios padrões da média histórica. Então, a gente acha que, de fato, a Bolsa continua atraente. Óbvio que para cada investidor, para cada nível de risco, né?
Tem um ponto também que eu queria perguntar para vocês, não sei se eu já perguntei para o Bruno Lima ali nos corredores, às vezes, mas a gente tem visto o setor elétrico sofrendo muito, né? Acho que na média, acho que teve o evento da Light, obviamente que pesou ali, mas você vê todos os papéis ali do setor no ano bem negativo, e é um setor que varejo, né? Nós aqui, pessoa física, gostamos muito, na teoria defensivo, bom pagador de dividendo, e tal, e né, tem muitos clientes perguntando sobre isso, né? O que tá acontecendo aí, turma?
Cara, acho que tem duas coisas aqui, setor. Tem dois grandes temas, assim, pairando, né? O primeiro é a questão da várias empresas de distribuição de energia que vão ter processo de renovação esse ano. Então, o mercado está discutindo se esses processos de renovação de concessão de distribuição, se eles vão ser onerosos para as empresas, né? Dado que você teve mudança de governo. E se forem onerosos, qual o tamanho desse valor? Isso ainda tem. Pelo que a gente apurou, não deveria ser nada muito diferente do que o governo anterior estava endereçando. Então, mas, de fato, o mercado aí tá vendo um risco. A outra questão é a questão, de fato, do preço de energia de longo prazo, que aí pega mais as operações de geração, que você teve realmente mais chuva, excesso de chuva, enfim, os reservatórios estão cheios, o nível de capacidade de reservatório está alto. E isso, quando você coloca na... Isso é um ponto, quando você coloca na frente, você teve também muita entrada agora de projeto de eólica e solar, que também ficou pronto. E aí você soma tudo isso, você está tendo uma sobreoferta de energia no mercado. E aí você teve os preços do mercado caindo. E aí os investidores começaram a discutir se, poxa, beleza, isso fica até quando? Como é que está a curva de entrada e demanda de energia de oferta de energia para frente? E o pessoal começou a discutir se o que todo mundo usava no modelo de preço longo prazo, que era alguma coisa próxima de 130 com 150 reais em megawatt hora, se esse negócio fazia sentido ou não. Só que os ativos do equity, eles caíram numa velocidade que a gente estava discutindo até ontem. Por exemplo, a Eletrobras, Elet hoje, ela precifica preço longo prazo de energia já em torno de 60 com 65 reais o megawatt hora. Que está falando que grosso modo é... É metade do que estava todo mundo utilizando, no último TRI ali, no outubro do ano passado, ali no, nas suas discussões. Então, assim, aí tem essa discussão de LED também, que volta e meia vem um ruído de governo, né? Discussões de reestatização, de discutir contratos que já tenham sido fechados.
Mas ruído mesmo,
então,
né?
Então, na nossa opinião, a Eletrobras está, super bem embasada. Acho que também as declarações recentes, do próprio senador Pacheco, de que, não parece haver uma disposição de você discutir, né, eventos que já foram encerrados, e aí desde privatização de Eletrobras, porque um processo de reestatização, você precisa passar por Câmara, precisa passar por Senado, você precisa pagar prêmio de controle, enfim, tem...
Até mesmo espaço fiscal, né, Bruno?
A própria questão do prêmio de controle, que isso é dinheiro, né? Você vai ter, ao invés de você botar dinheiro em, né, isso aí, em iniciativas fiscais, você vai colocar dinheiro para reestatizar a Eletrobras? Assim, não, né, de fato, não parece fazer sentido. Mas quando você junta tudo, aí vem o teu ponto, né? Realmente parece muito mais ruído do que alguma coisa que, de fato, tenha... De novo, é possível acontecer? É possível, mas assim, vai ter um custo político muito grande, vai ter um custo financeiro muito grande, e suposto parece improvável. Acho que esse aqui é um... Acho que resume bem aqui.
E um custo financeiro, como o Vitor falou, em um momento delicado fiscal, que não dá para aumentar ainda mais a despesa.
Exatamente, exatamente. E aí, de novo, juntando essas declarações recentes, né, do presidente do Senado, de não haver uma predisposição para você ficar discutindo, né, medidas já pacificadas, votadas. Enfim, acho que vai um pouco em linha com isso também.
Aproveitar o gancho aqui com você, Bruno, e para petróleo e gás, né? Como a gente falou, nessa semana teve a prévia, a gente viu uma queda aí no último trimestre dos preços do petróleo. O que, que a gente pode esperar? Petrobras também já informou, né, a prévia operacional.
Acho que assim, de novo, olhando para frente, até hoje teve uma declaração da Organização Internacional de Energia, né, IEA, ela falando, ela mesma comentando que enxerga um aumento agora de 900 mil barris dia de consumo por parte de incremento da China pelo processo de reabertura. Quando você olha para isso, quando você olha ainda a tese de subinvestimento em aumento de capacidade, que já vem nos últimos 5, 6, 7 anos, que a gente conversou algumas vezes, a gente viu recentemente a Rússia discutindo, né, reduzindo a produção. Assim, os vetores, na nossa opinião, eles continuam apontando para um petróleo mais alto. O que é um petróleo mais alto? Beleza, o 130 que bateu, 120 que bateu na época da Rússia, da guerra, lá no ponto mais agudo da guerra, não parece ser, obviamente, o cenário base. Mas a gente está falando de um petróleo que tem ali um norte de estar, ao longo dos próximos meses, mais alto desse patamar do que a gente está vendo agora. Quando a gente soma isso com a discussão de balanço das empresas, aí são duas discussões do setor. A primeira esse é o cenário, no caso da Petrobras, o que, que ela vai fazer com a geração de caixa, que aí a gente volta aqui à questão de uso, né, utilização do capital, se o governo vai continuar pagando dividendo alto ou não, se vai pegar e começar a investir em outros tipos de setor, de iniciativas, por exemplo, refino ou não. E as empresas que a gente chama de junior companies, né, que atuam em produção, né, elas não atuam em exploração, é produção de petróleo, porque quem já explorou o campo já está lá. processo de revitalização desses campos, aí aqui você deveria ter uma elasticidade maior conforme a produção ela vai aumentando. O preço do petróleo é mais alto, a produção está aumentando, você está gerando mais caixa. Então, para um business ali que deveria gerar escala, né, você ter um ganho de escala significativo, isso deveria configurar o melhor de resultados ao longo do ano também. Então, tentando trazer um pouco do que seria ali o desenho do setor. E aí, voltando à discussão de Petro, assim, o mercado segue na dúvida, né? Ninguém sabe, assim, até agora, você teve mudança de diretoria, mas ninguém sabe exatamente o que vai ser feito com a questão do caixa, né? dessa geração de caixa. O quarto tri vai ser um tri, poxa, saudável, bom, não vai ser um tri ruim em termos de geração de caixa. Vai todo mundo ficar atento à questão de dividendo, porque o que foi encaminhado pelo então CFO, né, diretor financeiro, foi utilizar a regra antiga, a fórmula antiga, que é o 60% de fluxo de caixa menos o CAPEX. Isso foi encaminhado. Também não esperava nada diferente. Agora tem que ver se a diretoria atual vai seguir com o encaminhado ou se vai mudar já agora.
Se eles vão voltar o caixa para investimento na empresa, né?
Se eles vão falar assim, não quero pagar os 60%, quero, né, 60% da conta, eu quero fazer, sei lá, 25% de payout. Aí isso,
ele pode
isso
ir para o mínimo no final do dia, né?
Ele pode ir para o mínimo. Ele pode ir para o mínimo,
que
tranquilamente.
É
que é o 25% do lucro líquido. Então, isso a gente ainda está... Assim, isso ainda está em aberto. A gente vai saber realmente ali no resultado.
Legal. E falando desses setores grandes, de grande peso no Ibovespa, a gente viu nessa semana acabou a temporada dos bancos, né? Dos grandes bancos. A gente viu na terça-feira o resultado do Banco do Brasil. As ações reagiram bem, tiveram uma alta ali de 2,3% naquele dia. Antes também tiveram os números do Itaú, os papéis também reagiram bem, enquanto Bradesco e Santander ali apresentaram números mais fracos e a reação foi mais negativa ali no mercado. Vitor, qual que foi aí a principal diferença desses resultados?
Marcelo, eu acho que até o seu comentário em termos de performance dos papéis, ele é muito bom porque é uma boa deixa e foi uma boa pista, assim, nem sempre a gente consegue fazer essa comparação, né? Eventualmente uma empresa, um banco apresenta um bom resultado operacional, mas a performance ela acaba não sendo a melhor. Acho que aqui nesse trimestre, falando, e obviamente falando do ano também, né, porque são os resultados consolidados de 2022 como um todo, ele acabou sendo um ótimo indicador de como foram os resultados operacionalmente falando. Indo por ordem de divulgação dos resultados, né, a gente começou com a divulgação do Santander, começo de fevereiro, e acho que aqui o Santander ele acabou tendo uma margem financeira um pouco menor, na verdade, bem menor aqui do que a gente estimava. Isso acabou prejudicando um pouco o ROI do Santander. Enquanto isso, a inadimplência ela continua em alta, né? A carteira do Santander é uma carteira muito voltada para micro e pequena empresa e pessoas físicas, então isso acabou sendo negativo também. Enquanto partindo para a próxima divulgação, enquanto o Itaú... já teve uma dinâmica completamente diferente. Um crescimento muito forte de margem financeira, um NPL, né, inadimplência sobre controle, assim como a formação de inadimplência também, muito explicada por uma carteira também mais exposta a grandes empresas. Parece que o processo de crédito do Itaú também ele tá melhor. Por safras, a gente também não viu uma diferença muito grande no resultado. Enquanto o guidance do Itaú também foi algo muito bom e muito positivo, né? Então, quem acompanha a gente, acho que isso eu costumei destacar bastante durante o Morning Call, que o guidance ele seria extremamente importante para os papéis. E, de fato, foi. O guidance do Itaú ele guia para um crescimento de lucro líquido para o ano que vem de perto de 15%, né? Saindo dos 30 bi esse ano e indo para 35 ano que vem. Perto disso, né? 31 para 35. Então, obviamente, o papel reagiu positivamente e a gente acha que foi merecido também. E aí o terceiro a divulgar os resultados foi o Bradesco, e de novo uma divulgação bem fraca, algo que também a gente já adiantava há algum tempo. No terceiro trimestre de 22 a divulgação foi muito ruim. Eu acho que naquele momento foi até mais surpreendente. Naquele momento o mercado ele achava que poderia ser ruim, mas tinham alguns analistas numa ponta de que poderia ser menos ruim do que o mercado estimava. E na verdade foi bem ruim no terceiro tri, teve um ROI de perto de 13%, com uma dinâmica muito negativa de inadimplência e também de margem financeira. E no quarto tri, basicamente o resultado também foi muito, muito fraco, um ROI de perto de 4%, 1.600 de lucro líquido, 1.600 de lucro líquido. Basicamente aqui o resultado mensal que esses bancos costumam fazer, ou até menos do que o resultado mensal que os bancos costumam fazer. Acho que drivers negativos aqui foram principalmente inadimplência. Inadimplência continuou muito alta, a qualidade dos ativos continua não tão boa. A margem financeira com o mercado continua apresentando um desempenho muito abaixo dos anos e trimestres anteriores. Então, só a título de comparação, o menor resultado de uma margem financeira com o mercado desde que o Bradesco começou a divulgar essa quebra em 2017 tinha sido de 7,5 bi positivo. Esse ano ele vai ficar perto de 1,5 bi negativo. Então você teve um gap de 9 bilhões do segundo pior resultado para o primeiro pior resultado em relação à margem financeira. Então você teve toda uma conjuntura aqui que explicou esse resultado muito fraco do Bradesco. A gente acha que o guidance também ele acabou sendo um guidance ruim. Que sendo muito sincero e pragmático, a gente até acha que tem mais downside risk do que upside risk no guidance, visto a alíquota de imposto que foi divulgada no guidance, etc. E aí, por último, o Banco do Brasil, e aí aqui a dinâmica é, de novo, completamente diferente, né? Então, esse ping-pong, um bom, um ruim, mas a dinâmica completamente diferente, a gente viu um resultado muito sólido, linhas de crédito também, obviamente, que eram mais defensivas. Mas acho que o que mais animou o mercado, acho que era bem esperado que viria um resultado forte, uma inadimplência sob controle. O OPEX do Banco do Brasil foi um pouquinho acima do que a gente estava esperando e a gente vai continuar acompanhando essa linha. Mas acho que o que mais chamou a atenção positivamente foi o guidance do banco. O consenso de mercado e nós tínhamos para o ano que vem perto de 32 bilhões e meio de lucro líquido para 2023, enquanto o guidance ele foi de uma faixa de 33 bilhões a 37. Ou seja, na menor faixa do guidance, né, no low do guidance, você já estaria mais forte do que o consenso esperava e do que nós esperávamos. No meio do guidance, você estaria perto de 10% mais alto do que nós e o consenso esperávamos. Então, foi um resultado muito forte e a gente acha que a alta hoje do banco e o banco negociado, né, a um patamar de valuation tão baixo, 3,5, 3,6 vezes lucro, 0,7 vezes book, com o pagamento de dividendos que também deve ser forte, estimando 40% de payout, que é o nível histórico do banco. A gente acha que ano que vem paga uns 11,12% de dividend yield. Então a gente ainda vê muito valor no Banco do Brasil e uma assimetria positiva com uma ótima margem de segurança, como deveria ser para um investimento em um ente público, Marcele.
E, Vitor, antes da divulgação, a gente falou até num episódio da expectativa ali do aumento de provisão com o caso da Americanas. Sim. Né? A gente viu ali, os bancos mencionaram, até não falavam os nomes, mas como que foi o impacto desse caso nos resultados?
Esse é um ótimo ponto, né? Eu acho que acaba sendo uma questão um pouco mais micro, dado que é um one-off, né? Ou seja, a gente entende que o efeito de Americanas ele deveria acontecer, não deveria ser estimado prospectivamente, ele deveria acabar, mas cada banco ele decidiu tratar de uma maneira, até porque era um evento subsequente, né? Ele não foi necessariamente um evento que aconteceu no quarto trimestre de 2022, mas aconteceu logo em seguida a divulgação e muitos bancos escolheram provisionar. Não foi feito de maneira uniforme. Até os locais que passaram dentro dos demonstrativos financeiros também não foi feito de maneira uniforme. Mas, grosso modo, Itaú e Bradesco provisionaram 100% da exposição. Santander provisionou 30% da exposição. e o Banco do Brasil provisionou 50% da exposição. É, acho que do nosso modo de ver, todos estão muito bem justificados, muito bem embasados, fazia sentido esse nível de provisão. É, então, enfim, acho que para os bancos aqui o impacto especificamente do caso Americanas, acho que vai ser tratado de uma maneira, e de novo, para os bancos, de uma maneira menor nos próximos trimestres.
E só para explicar aqui, o provisionamento, os bancos eles se antecipam, é isso? O que é essa provisão?
É, quando você faz esse empréstimo, né, você, enfim, independente da modalidade de empréstimo que você esteja fazendo, mas uma vez que você faz esse empréstimo e você percebe que aquele credor... E aí tem maneiras diferentes, tem regulações diferentes, tem regulações do Banco Central, regulações do CPC, IFRS, enfim, tem várias maneiras contábeis de fazer esse provisionamento, a valor justo ou não, a expectativa de perda ou não. É, Dentre todas essas dinâmicas, mas tentando simplificar, é quando você percebe que um credor ele não vai conseguir honrar os pagamentos dos empréstimos, você começa a fazer alguns provisionamentos. Então, é difícil acontecer, como o caso da Americanas, que você percebe que um credor, do nada, ele não vai conseguir mais honrar aqueles pagamentos. Então, os provisionamentos, em geral, eles vão acontecendo aos poucos, né? Você provisiona um tanto no rating A, depois vai para o B, aí depois para o C... É, e uma vez vai acontecendo esses provisionamentos, isso vai afetando o teu resultado. É, no caso da Americanas, como foi de uma vez, como você provisionou quase que o estoque inteiro de dívida que a Americanas tinha com esses bancos, né, especificamente para cada um deles nos percentuais que eu já citei aqui, você teve esses impactos. Então, uma vez que os bancos perceberam que provavelmente não receberiam todo o valor devido para Americanas, eles começaram a provisionar parcelas dos valores devidos e, eventualmente, para Banco do Brasil e para o Santander, pode ser que venham a acontecer novas parcelas. Eu acho que novas parcelas de provisionamento. Acho que o que vale citar é que, uma vez que você provisionou 100%, se você, como banco, consegue recuperar parte desse dinheiro devido, você reverte essas provisões e isso se torna o resultado no teu demonstrativo financeiro.
Legal. Bom, antes de partir aqui para as outras empresas aqui que eu selecionei, até eu selecionei esses papéis porque é o que a gente mais viu ali na tela nesta semana, né, Jesus? Até o Jesus
nada
falou...
Nada por acaso nesse roteiro.
É, eu fico ali olhando a telinha, né? Não, e você até falou no Morning Call hoje, o news flow ali é macro, é política, mas a gente está vendo ali as ações precificando,
com
né?
Com certeza.
É, sempre tem as vols específicas ali de cada setor no meio desse furacão, né?
Sim. E duas que eu separei aqui é São Martinho e Raizen. E é inclusive, assim, a São Martinho entrou na carteira recomendada, né, na Tenzin, de fevereiro, e a Raizen também vocês têm falado bastante nos relatórios, né, Bruno? Como que vocês viram os resultados? Quais são as expectativas?
Então, o resultado da parte de açúcar e etanol, ele é muito... Você está olhando muito para o passado, porque você está olhando para a safra anterior, né? Então, quando você olha um resultado trimestral, os resultados trimestrais desse setor, eles dizem muito pouco sobre a dinâmica de geração de valor de forma geral. E o principal aspecto é esse, porque você está discutindo safras que já passado, né? Preços que já foram fechados lá atrás, que as companhias fazem hedge. Então, esse é o primeiro ponto. O que a gente está vendo daqui para frente, que acho que é o que de fato importa? Quando você pega São Martinho, que é um que a gente chama de um pure play ali da parte de açúcar e etanol, a gente olha uma dinâmica bem construtiva partindo do seguinte racional. Um, haverá reoneração de combustível. Dois, consequentemente, você vai ter... Porque quando o produtor chega no final, ou ele produz açúcar, né? O produtor de cana, ele produz açúcar, né? Usina, ou produz etanol. Quando você reonera o combustível, o etanol se torna mais competitivo perante a gasolina, o preço dele vai subir, ou então o economics de produzir etanol deveria aumentar, consequentemente você reduz açúcar. A Índia veio de uma quebra de safra de açúcar recentemente. Então a gente está vendo a curva de açúcar, de preço futuro de açúcar, se a gente pegar a curva dos últimos, sei lá, de um mês para cá ou de 6 meses para cá, pô, o preço da curva de açúcar, ela já, assim, que a gente chama, fez um, que a gente chama de um shift, né? Ela fez um movimento paralelo, né? Ela subiu de preço em todos os vértices, olhando para frente, o que já deveria configurar, pô, melhores tempos, né? Melhores momentos à frente em termos de rentabilidade para o setor de açúcar e etanol. E aí, quando você soma essa dinâmica com a questão de, pô, a São Martinho, a Raízen, tem custos muito baixos de produção e as empresas estão nos menores níveis de múltiplo histórico, né? Chama muita atenção. Fora o petróleo, se a gente estiver correto também, petróleo, né, mais alto, gasolina mais cara, etanol mais caro, pela questão do mix de 27,5% de mistura de etanol na gasolina. A Raízen, além de toda essa dinâmica, porque a Raízen é basicamente formada por distribuição de combustível, açúcar e etanol, e a parte de renováveis, lá do E2G, que é o etanol celulósico. Essa dinâmica de açúcar e etanol, beleza. Distribuição de combustível, a gente também, a gente viu os resultados recentes, se a gente normalizar por perda de estoque, o que é perda de estoque? É quando eles compram combustível pelo preço A, por alguma razão depois o preço do combustível cai, eles incorrem naquela perda de estoque na contabilização da margem por metro cúbico e eles têm, enfim, margens menores à frente. A gente acha que nessa dinâmica ela vai melhorar daqui para frente. A curva de açúcar já está mostrando a remuneração de combustível. A própria dinâmica de preço da Petro, ainda tem que verificar como é que vai ser, né, o quão descolado vai ser a questão de paridade internacional que a Petro vai adotar, mas historicamente o que a gente viu foi que essa volatilidade para os operadores de distribuição de combustível, dado que eles têm a capacidade de tradear, importar combustível, essas janelas de importação foram historicamente rentáveis. E por fim, nesse ambiente mais volátil, tem um intangível que ao longo do tempo a gente provavelmente vai conseguir, intangível no primeiro momento, mas depois a gente consegue apurar, que é o ganho de share, porque os postos de bandeira branca, né, que não tem ali, não é uma bandeira Raízen, não é uma bandeira Ipiranga, enfim, eles têm uma capacidade menor de logística, têm uma capacidade de ter, né, estruturas de custo maiores, então naturalmente eles acabam perdendo alguma participação de mercado e a participação de mercado vai migrando para os grandes operadores. Então, quando você pensa em tudo isso, soma, coloca tudo isso aqui num caldeirão, a gente tem, de fato, um viés, uma visão mais positiva em termos de geração de resultado, principalmente à luz do valuation atual para o setor como um todo.
E a WEG, Bruno, que também saiu nessa semana?
A WEG até estava assim, a WEG, até o Marcel, assim, a WEG é quase que um all-weather, né? A gente fica falando sobre isso. É a empresa que tem uma parte da receita importante dolarizada, uma parte da receita também ligada a reais. Está envolvida, né, a receita dela, a operação dela está extremamente exposta a ciclos de capex, de investimento, ciclo curto e ciclo longo. Obviamente que o ciclo longo é melhor, porque você tem, né, o capex vai demora mais tempo para incorrer, mas enfim. E o que a gente tem visto é que, de novo, mais uma entrega consistente de resultado. O papel não está no mesmo preço quando, né, o banco mudou a recomendação, depois de sei lá quanto tempo. Muito tempo que não tinha uma recomendação de compra. Mas ela traz ali um quê para a carteira, um quê para o portfólio de defensividade. Quando eu digo defensividade, muito mais na discussão de, poxa, por mais que você tenha, né, momento macro, cenário macro um pouco mais afiador, a forma que a empresa se encontra, distribuição de receita, geografia, ciclos de investimento longos sobrepostos a curtos ou vice-versa, dependendo de onde você está.
A exposição à tese ESG, né, que tem sido comentada também.
Também. Tudo isso acaba realmente gerando ali uma fortaleza para o modelo de negócio da WEG, que ele consegue entregar um retorno sobre o capital investido de 25% a 30%, dependendo da economia estar mais forte, um pouco mais fraca, de forma consistente. Então, naturalmente, é um ativo que vai negociar com algum prêmio importante quando você olha para a métrica de preço-lucro ou mesmo o valor da firma EBITDA durante, assim, comparando com o resto do setor de bens de capital. Mas o valuation já não é mais, diga assim, evidente. A gente ainda gosta, mas já deu uma, né, que a gente fala, já deu uma pernada boa. Mas a gente continua entendendo que Isso talvez seja um grande diferencial competitivo que a VEG possui. Nessa discussão de quem são alguns compounders na Bolsa Brasileira, a VEG é uma delas.
Mas, como você disse, não é um papel barato em termos de preço, né?
Ele não é, mas ele nunca vai ser.
Uhum.
Porque quando também a gente deu o upgrade para buy, ela também, naquele momento, a Bolsa também estava, assim, acho que num número de pontos menor do que está hoje. E a VEG, naquele momento, estava 26 vezes preço-lucro, 25. Só que ela contra ela mesma...
Ela é esticada. Assim. Tá sempre esticada, mas está sempre valendo a pena tomar o risco. Né?
Exatamente. Assim, ela contra ela mesma, ela estava barata. Quando você olhava ali, naquele ponto no tempo, contra os múltiplos históricos, enfim, ela estava barata. Então, assim, a VEG, ela vira uma discussão de fato. Poxa, olha, meus diferenciais competitivos são esses, meu modelo de negócio funciona nesse formato. Eu tenho, enfim, algumas fortalezas aqui. Poxa, eu mereço, de fato, negociar com prêmio de múltiplo. Quando eu não estiver negociando com prêmio tão evidente quanto eu negociava no passado, olha, dá uma olhada com carinho. Pode ser uma oportunidade, como foi. Né? Então, acho que tudo isso acaba realmente jogando muito a favor da companhia.
Última pergunta do setor. E Telecom, Vitor, TIM e Telefônica, né? Eu separei aqui porque em uma semana... A ação da TIM, ela sobe mais de 1%. Tiveram os resultados no final da semana passada. E também teve o plano estratégico, né, nesta semana.
Exatamente, Marcelo. E é auspicioso falar, né, de TIM Vivo também, porque o resultado da Vivo também saiu ontem à noite, quarta-feira à noite, dia 15/2. Tentando falar, se ater um pouco mais até sobre esses dois papéis, né? Que até no começo da nossa conversa a gente falou um pouco sobre papéis que são bons pagadores de dividendos. E TIM, tanto TIM quanto Vivo, eles são reconhecidamente bons pagadores de dividendos, com um beta mais baixo do que a Bolsa Brasileira. Então, os investidores que procuram ter posições direcionais de longo prazo, mas que querem ter um risco um pouco menor, com bastante... recebimento de proventos, acho que tanto a TIM quanto a Vivo, elas são opções muito boas aqui. Pode falar.
E só interrompendo, e a Vivo, ela também anunciou o programa de recompra, né?
Isso aí, anunciou o programa de recompra ontem à noite junto com seus resultados. Falando especificamente das duas companhias agora, né, de fato, a TIM, no começo do ano, ela bateu uns 10,80, acho que foi a mínima, e aí ela voltou agora e tá um pouco mais alto do que os 12 reais. E essa pernada, né, usando a expressão aqui que o Bruno já trouxe, ela foi basicamente depois da divulgação do resultado, principalmente por uma surpresa em relação ao pagamento de dividendos e um CAPEX menor também que foi anunciado no plano estratégico. Então essas duas empresas, elas negociam muito a partir do que vai ser distribuído via dividendos, dado que elas já estão em um estágio muito mais maduro, é difícil encontrar oportunidades de crescimento muito forte. Então, como a TIM anunciou um pagamento de dividendos que era mais forte do que a gente estimava, e também um plano de aumentar os pagamentos desses dividendos nos próximos anos, 2,3 bi eles anunciaram, a gente tinha em modelo 2 bi. Então, como eles anunciaram esse plano, a ação tem performado muito bem e a gente acha que faz sentido essa performance. Em relação a Vivo, os resultados também, e aí aqui os resultados nessas duas empresas, eles costumam ser um driver de menor valor, dado que, de novo, né, se espera um crescimento um pouco mais baixo, os drivers já são muito bem mapeados, você cresce muito com a atividade econômica do seu local de operação, então isso já é muito bem mapeado. O que foi positivo para Vivo, e a gente entende que até mais do que o resultado, foi o pedido da própria companhia de redução do seu capital para conseguir manter o mesmo nível de pagamento de dividendos. Isso aqui é relevante porque em 2019 a 2021 a Vivo pagou 6 bi de dividendo, em 2022 pagou 5 bi, e o nosso estimado para 2023 era de pagamento de 4 bilhões. Ou seja, era uma queda de 50% dos níveis pagos em 2019 a 2021 para o nível que a gente estimava ser pago em 2023. Só que a Vivo estava com uma parcela pequena de lucros acumulados dentro do seu capital e dificilmente ela conseguiria pagar os mesmos níveis de dividendos. A saída encontrada pela companhia foi pedir uma redução de capital. E essa redução de capital ela tem que passar pela Anatel, dado que a Vivo tem algumas concessionárias de rede fixa, ela tem que passar pela Anatel, por isso tem um processo um pouco mais longo. Na nossa estimativa deve demorar uns 9 meses, processo total, mas isso para o investidor funcionaria exatamente como um dividendo. Uma vez que você reduz o capital, você pagaria essa redução de capital para os investidores e entraria na conta como se fosse um dividendo. Então a gente acha, e aí aqui, de novo, a Vivo conseguiria pagar os níveis históricos de dividendo que a companhia tem feito. Então a gente acha que também acaba sendo uma notícia positiva para o investidor do papel.
Bom, para encerrar aqui o nosso episódio micro, né? A gente falou bastante aí de cada papel, cada setor.
Como... E até bacana, né? Mas a gente ficava muito tempo aqui, vários podcasts em sequência, só falava de macro, né? Que a temporada de balanço pelo menos deu uma animada no micro aqui, que no final do dia é até bom sair um pouco do barulho do macro, né? Que o headline é muito frequente, é muita notícia, o tempo inteiro você vai às vezes ficando meio sobrecarregado, né? O micro você acaba indo mais no detalhe, é bacana também trazer esses dois escopos.
Verdade. É, para entender a ação que você está comprando, né? O papel ali mesmo, o operacional, a gestão. Mas, assim, para encerrar de forma geral, como que essa temporada está vindo até o momento? Tem resultados mais acima do esperado, em linha, abaixo?
Cara, uma boa pergunta, assim, porque pensando assim, Vitão, ajuda aí.
Ou não dá para saber ainda.
Eu ia ficar em cima do muro, que eu não gosto de ficar.
Porque tem pouca coisa até agora, né? Teve banco... Bom, VEG veio melhor. Vamos lá, o que que você... VEG veio melhor. Bancos.
Itaú veio melhor, Banco do Brasil veio melhor.
Melhor, então misto, né?
Aí os outros dois vieram piores. A minha resposta seria que acabou dependendo muito do setor. Eu sei que não é uma resposta que agrada, sei que nunca é, mas pior que acabou sendo verdadeira, é uma resposta verdadeira. Você acabou dependendo do setor e de dinâmicas específicas das empresas. Acho que em alguns momentos a gente cai e óbvio, isso é natural e todos fazemos de querer cair na armadilha de se o juros está bom, então o varejo inteiro vai muito bem ou o varejo inteiro vai muito mal. O que acaba sendo verdade em parte, mas você tem dinâmicas específicas das empresas e eu acho que o setor financeiro ele acabou sendo uma ótima proxy para isso. Porque você tem um macro que em tese é o mesmo para todo mundo. Enquanto tiveram dois bancos com performance muito boas, por especificidades micro, e dois bancos com performance que ficaram aquém do que a gente esperava. Então, de fato, acho que para conseguir dar um pouco mais desse cheiro geral, a gente precisa de um pouco mais de número e atualmente a gente olharia setorialmente e micro para cada uma das companhias, Marcelo. Não sei, Bruno, se tiver alguma coisa também.
Eu estou pensando aqui também, porque pega prévio operacional assim, de shopping,
ótimo,
viu bem?
Ótimo ponto.
Por exemplo, acho que saíram, foram boas prévias.
Uhum. Construção também já saiu prévio.
Construção só prévio? Não lembro.
Agora, construção, cara. Confesso que não lembro.
Não lembro. Assim, mas, construção baixa renda deve ir bem.
Bom ponto.
Aí o alta renda, tudo bem. Então, quem é mais sensível a juros pode engargalar alguma coisa. Shopping é o mais voltado à alta renda, está vindo bem. O que nos leva aqui é que as empresas de alta renda devem reportar, né, números bons. Então, quando você pensa em proteína, o que saiu até agora, por exemplo, o setor de alimentos e bebidas... o que é mais ligado aos Estados Unidos, saiu o resultado da Pilgrims lá fora. Já dá uma ideia do que pode ser ali Marfrig e JBS. Devem ser resultados fracos. Mas já está falando de forma prospectiva, né? Melhor, que deve ser o pior momento. Então, assim, realmente está meio... Petróleo e gás, a gente falou, não, deve ser um tri ok. Assim, as empresas vão ter uma dinâmica ali, pô, 3R tem uma questão de um... custo maior, enfim, a PetroRio, assim, Petrobras deve ser bom, a Vale a gente vai saber hoje, mas deveria ser uma dinâmica meio não evento, a Gerdau a gente acha que vai ser um resultado um pouco mais fraco, o Usiminas já saiu, foi mais fraco, então assim, tá uma pinta assim que commodities como um todo vai ser um tri mais, realmente mais fraco, quando você junta todo mundo ali, então, vou pegar os dois grandes grupos da Bolsa, bancos e commodities. Um foi misto e o outro foi fraco. E aí, os outros 50% grosso modo ali da Bolsa, a gente vai para uma discussão realmente empresa a empresa. Acho que é muito mais ali o dedo em pó. Açaí veio hoje, por exemplo, veio bem. Varejo alimentar veio bem. Dentro do mundo do consumo discricionário, a dinâmica deve ser diferente. Então, acho que
Carrefour veio bem também, né?
É, Carrefour, agora eu lembro, tentando mais, Carrefour veio um pouquinho, veio ok, né? Acho que veio um número bem ok. Então, se varejo alimentar está bem, mas, poxa, o partido discricionário, ticket mais alto, deve ser um pouco mais complicado. Por outro lado, alta renda está vindo bem. Então, assim, acho que no final a gente vai ver, acho que uma temporada meio ok. Assim, você juntar todo mundo,
caso, né?
É, e caso a caso.
E caso a caso, setorialmente, acho que vale o disclaimer também de não ficar só acompanhando a performance dos papéis pós o resultado. Eventualmente, operacionalmente, pode ser muito bom. Mas tem papéis que andaram muito já no ano por questões específicas setoriais e você pode até ter algum nível de realização. Então, acho que acompanhar casa a casa, acompanhar nossos relatórios, Morning Call, o próprio podcast, acho que isso tudo ajuda aqui no ecossistema de informação para o investidor.
Legal. Bom, Jéssica, não podemos ir para o carnaval, então?
Só... É isso, embora carnaval, aproveitar para rever o CEO Conference que foi gravado lá, escutar o Radar da Semana, ler os relatórios aí, aproveitar para ficar bem informado, que tem muito conteúdo bacana aí para a gente digerir.
É tem isso. Replay dos painéis do CEO Conference, quem não viu tudo tem lá, já está disponível.
Isso que eu ia falar, está no canal do YouTube.
Está no canal do YouTube, então tem bastante coisa.
Então é isso, obrigada, Bruno.
Obrigado, valeu, galera.
Valeu, Vitor.
Obrigado, Marcelo, Gerson, Bruno. Valeu, pessoal.
Valeu, o prazer é nosso. Que bom que tem um podcast mais micro aqui. Valeu.
Valeu.
É um podcast além do macro, né?
Bom título.
Além do macro.
É um bom título.
Bom, é isso, gente. Mais um episódio do podcast Radar da Semana no ar. Lembrando, segue ali o canal do BTG Pactual em todas as plataformas de streaming de áudio para ser notificado aí quando um novo episódio estiver no ar.